Evangelho de Marcos, capítulo 7, 24 a 30. Vamos fazer a leitura da palavra de maneira alternada. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Vamos ler todos juntos o versículo 29? Então ele lhe disse: por causa desta você, irmãos, eu fiquei lendo esse texto e relendo esse texto várias vezes. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto foi principalmente esse versículo. E até porque às vezes nós falamos com pessoas, respondemos pessoas, né? E eu estava pensando comigo: você já falou com alguém na rua que você nem conhecia e alguém perguntou para você assim: você conhece? Dá aquela cena assim. Outro dia eu estava na rua e alguém falou assim: ô pastor. Aí quando fala pastor, a gente já fala assim, ó. Aí alguém perguntou, acho que foi minha mãe que estava do meu lado, falou assim: você conhece? Eu falei: não conheço não, mas depois quem falou comigo vai falar que falou comigo. Eu acho que é melhor eu acenar, falar alguma coisa do que às vezes a gente ficar procurando. Às vezes a gente está falando no telefone com alguém e tem a imaginação daquela pessoa. Começa a imaginar como é que é aquela pessoa através da voz daquela pessoa. Isso já aconteceu com você também? De você começar a conversar com a pessoa. Eu conversei uma vez com um pastor amigo meu, né? E a gente se tornou amigo depois que eu fui pregar lá na igreja dele. E quando eu conversava com ele pelo telefone, eu imaginava assim um cara alto. Um cara meio assim, troncudão. Quando eu cheguei lá, o cara é menor do que eu. Eu falei assim: rapaz, dá até para me dar um cascudo nesse cara. Rapaz, é interessante como nós, né, começamos até a imaginar como é que é aquela pessoa com quem nós estamos falando. Mas o que eu acho interessante nesse texto aqui é que essa mulher dá uma resposta de fé e de muita submissão a Jesus. Essa mulher dá uma resposta de fé e de submissão a Jesus. O que me chama a atenção nesse texto é porque Jesus está falando aqui, tá, vamos aqui entender um pouquinho. Jesus tinha acabado de falar da tradição dos fariseus, que estava uma briga lá. A briga era o seguinte, na verdade não era uma briga, era uma discussão. Por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E o pessoal estava perguntando lá: poxa, mas todo mundo lava as mãos. É uma tradição cerimonial aqui, antes de comer, se lava as mãos. E então Jesus falou: olha só, o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Isso. Jesus falou: aquilo que está no interior do homem é que contamina o homem. Aí parece que Marcos, o evangelista, João Marcos, talvez ali já ouvindo Pedro, talvez, narrar essa história, porque é isso que alguns estudiosos dizem, que a fonte do evangelho de Marcos, quem citou para João Marcos, foi Pedro, que andou com Jesus. E aí no evangelho de Marcos, Jesus é sempre apresentado como alguém que está agindo, como alguém que está fazendo alguma coisa. A gente percebe o evangelho de Marcos, às vezes, como um filme. Jesus está num lugar e acabou de fazer algo, ele vai para um outro lugar e está fazendo mais alguma coisa. No Evangelho de Marcos tem muito poucos discursos de Jesus. Tem mais as ações de Jesus em relação a alguém. E agora Jesus mais uma vez entra em ação. Jesus mais uma vez entra em ação. E aí eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa mulher descobre quem é esse Jesus. Em primeiro lugar, Jesus aqui se revela como Filho do Homem. É um dos títulos usados nos evangelhos para falar acerca de Jesus. Jesus é o Filho do Homem. É por isso que a gente até canta um canto que diz o seguinte: então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem. Mas esse título para Jesus, antes de retratar a glória de Jesus, retrata aquela questão de que Jesus é 100% homem. Alguém que sofreu. Alguém que foi experimentado no sofrimento. E por ser experimentado no sofrimento, é alguém que se compadece do sofrimento alheio. Sabe quando a gente começa a se compadecer do sofrimento do outro? É quando a gente sabe o que é sofrer. E sobre isso eu acho que todos nós temos alguma experiência sobre isso. Se você pensar bem, eu estava ali pensando, eu falei assim: até quando a gente ama alguém, a gente sofre. Até quando a gente gosta de alguém, a gente sofre. Não sofre? Sofre. A gente vai amando alguém e alguém fala assim: não, o amor realmente é lindo, é maravilhoso, mas quando a gente ama alguém, a gente ainda sofre. Tem pais que sofrem por causa dos filhos. Tem filhos que sofrem por causa dos pais. Tem esposas que sofrem por causa do marido. E tem maridos que sofrem por causa da esposa. Mas esse sofrimento não é causado, às vezes, nem de maneira intencional. É porque quando a gente ama alguém, a gente quer que aquela pessoa esteja tão bem. E quando ela está mal, a gente acaba sofrendo com ela. A gente acaba se identificando no sofrimento do outro. Mas aí eu quero falar para você, nessa noite, que Jesus foi um homem experimentado no sofrimento. E por ter sido experimentado no sofrimento, ele se identifica com o seu sofrer. Aquela mulher estava ali com uma situação difícil. Você sabe que por causa... Alguns aqui vão ser pais e... pelos filhos, os pais rompem limites, barreiras. Os pais fazem coisas que até então eles não imaginavam que seriam capazes de fazer. E essa mulher está aqui com uma situação. E até porque Jesus entra numa casa e Jesus quer se manter em segredo. Coisa difícil. Era Jesus. Jesus sai ali e fala para os discípulos assim: não fala para ninguém não, vamos ficar aqui dentro, escondido. Tal. Não comunica que nós estamos aqui, não. Mas uma mulher, e aqui o texto fala assim: certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo. E aí eu quero que você faça o link aqui comigo, para você entender. É interessante que, o que Jesus falou? Aquilo que entra não é aquilo que torna o homem, mas é aquilo. E o que, a menina tinha? O espírito estava lá dentro daquela menina. Aquela menina estava precisando ser limpa. Às vezes, irmãos, nós estamos precisando ser limpos. Nós estamos precisando, às vezes, aprender a lidar com algumas situações na nossa vida. E essas situações da nossa vida devem nos, ao invés de nos trazer aquele sofrer pelo sofrer, nós, como crentes, precisamos aprender com os nossos sofrimentos. Que lições nós tiramos dos nossos sofrimentos? Que lições nós tiramos do nosso sofrer? Na verdade, no fundo, nós não queremos sofrer. E isso é normal. Até porque se pessoas gostam de ficar sofrendo, elas estão doentes emocionalmente falando. Mas uma coisa difícil é a gente aprender com o nosso sofrimento. Que lições a gente tira das situações adversas que a gente passa? Essa mulher chega para Jesus se lança aos seus pés. E é interessante que Marcos aqui faz a questão de narrar que essa mulher é uma mulher grega. Primeiro, os irmãos sabem que naquele tempo de grande desigualdade social, ser mulher já era um problema. Ser grega aumentava o problema ainda. Mas parece que ela tem um entendimento que algumas outras ou alguns outros homens que estão andando do lado de Jesus não tinha. E é por isso que quando o texto fala aqui, olha só, essa mulher chega e pede a Jesus o seguinte: Senhor, nós estamos lá com uma situação difícil, só o Senhor pode, só o Senhor sabe aquilo que eu estou passando. E só o Senhor pode resolver o meu problema. Porque você sabe que tem problemas na nossa vida que são espirituais, e a gente tem falado isso aqui, o nosso pastor já falou, e eu gosto disso, quando diz que na vida do crente tudo é espiritual. Isso não significa dizer que tudo na nossa vida é demônio, que tem gente também que, meu Deus, redomando em tudo quanto é lugar. Deve ser terrível acordar. Está vendo demônio para tudo quanto é lado? Meu Deus. Tem gente também que tem um outro extremo. Não acredita em nada disso. Não acredita em nada disso. Mas, irmãos, a realidade espiritual, ela existe. Ela é real. E existem coisas que nós precisamos ter uma percepção espiritual, às vezes, de algumas situações que acontecem na nossa vida. Porque quando nós começamos a perceber, a entender que o mundo espiritual é um mundo real também, nós começamos até a orar da maneira como tem que se orar. Tem horas assim que a gente está meio que desligado. A gente tem que, de vez em quando, falar igual os nossos irmãos pentecostais. Está ligado, irmão? Porque tem horas assim que parece que a gente está meio desligado. É, tem que ser, às vezes, meio que tipo um estalo de Deus falando assim, é isso aqui. Então nós começamos a fazer orações que nós ainda não fazíamos. Ou talvez não tínhamos coragem de fazer. Nós começamos a tomar um posicionamento que até então nós também não tomávamos, mas que agora precisamos tomar. Aquela mulher chegou diante de Jesus e a primeira coisa que ela se faz é se lançar aos pés de Jesus, falando assim: Senhor, eu estou aqui aos seus pés, me lança aos seus pés, porque os seus pés ainda é o lugar mais alto onde eu posso estar. Tem horas que nós precisamos se lançar aos pés de Jesus, porque os pés de Jesus é o lugar mais alto aonde nós podemos estar. A gente precisa entender que às vezes o nosso sofrimento é até para trabalhar um pouco a nossa humildade. Deus vai trabalhando. Hoje pela manhã o pastor Ricardo Binudo falou uma coisa aqui que eu falei: Senhor, será que eu estou no banho-maria? Quem estava aqui de manhã ouviu, né? Ele estava falando, né? Um exemplo que as donas de casa conhecem bem. Ele falou: ó, vamos lá, vamos pegar aqui um quilo de chã e vamos botar lá para poder cozinhar lá, né? Com a água na panela com a tampa aberta. Você vai botando água e vai secando e vai botando e vai virando, né? Os irmãos sabem que eu também sou chefe, né? Também culinária. Né, estou aprendendo lá em casa, ainda não tive coragem de fazer. Outro dia lá em casa foi engraçado demais. A Mariana falou assim: não, eu não vou fazer mais comida aqui não. Então, será o quê? O Nicolas falou: mãe, quem vai cozinhar para nós? Aí ela falou assim: seu pai. Eu falei: e meu pai sabe fazer alguma coisa? Mas os irmãos estão entendendo aqui que eu entendo mais ou menos do riscado, entendeu? Porque eu vejo ela fazendo lá, ela vai girando e tal. E ele falou a diferença. Às vezes assim vai demorar uma hora e meia, uma hora, talvez duas. Na panela de pressão, o cara já tem que ficar ligado lá, a menina já tem que ficar ligada lá, porque se for esticar a roupa e voltar, pode ter queimado. E ele está falando do tempo. Mas é interessante que às vezes o nosso sofrimento, nós precisamos entender que o nosso sofrimento ele tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Mas que às vezes nós alongamos o nosso sofrimento. Porque nós ainda não entendemos aquilo que Deus quer fazer com a gente. Mas em segundo lugar, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Esse é um outro termo utilizado nos evangelhos para falar acerca de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Porque Marcos parece ressaltar grandemente o lado divino de Jesus. Que até então, irmãos, ninguém tinha visto várias vezes uma pessoa, uma mesma pessoa, expulsando demônios como Jesus expulsava. E Marcos ressalta aqui também nesse relato essa figura de Jesus como Filho de Deus, como alguém enviado por Deus para poder estabelecer o reino de Deus. E você sabe que uma das facetas do reino de Deus é o poder, é a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nos capacitando para poder expulsar os demônios. É por isso que Jesus, quando pegou os apóstolos, falou assim, ó, eis que eu estou dando autoridade para vocês, para expulsar o quê? Demônios. Porque Jesus tinha uma percepção da situação espiritual daquele povo. Mas agora Jesus fala com ela o seguinte, olha, atenção, eu já entendi que você sabe que eu sou filho de Deus. Mas o que, que Jesus fala para aquela mulher? Olha lá no versículo 27, irmãos, Jesus falou aqui uma coisa, eu não sei se eu estivesse lá, se eu ia ficar legal com essa palavra. Eu não sei se a minha resposta seria a mesma resposta dessa mulher. Porque Jesus fala assim, ó, deixe que primeiro os filhos comam até... Pois não é correto tirar pão dos filhos e dar aos... Enquanto eu estudava esse texto, eu fiquei pensando também. Irmãos, outro dia eu estava conversando com alguns jovens aqui. Cadê? Estão vendo ali o Gustavão ali, tem Clarinha aqui também, tem outros aqui também. Irmãos, uns cachorros aí de R$1.500. Ontem mesmo eu passei lá perto de uma loja de ração, lá perto de casa, estava dando uns 5 lá. Aí foi engraçado que um jovem chegou e ia se abaixar para pegar um cachorro. Eu acho que era a namorada ou mulher dele, falou assim, não pega esse daí não. Ah, fulano, esse daí é vira-lata. Aí foi embora. E eu fiquei pensando, meu Deus, coitadinho dos vira-lata, vão ficar aqui, meu Deus. Então, mas, irmãos, eu fiquei pensando, Senhor, e a gente já queria até ter um cachorro lá em casa, mas depois que eu comecei a fazer os cálculos... Falei, Senhor, o cachorro vai começar a comer melhor do que eu. Estou com medo disso. Estou com medo desse negócio. Outro dia, quando eu passei num lugar que eu vi um saco de ração, irmãos. Daquele top. Pedigree. Irmãos. Eu quase que eu parei. Eu não tenho cachorro não, mas quase que eu falei assim, moço, isso é o quê? O que, que tem dentro desse saco, com esse preço? Que eu falei, Jesus Cristo. Só misericórdia. Com esse dinheiro eu vou no mercado e eu faço uma graça. Faço uma graça. Irmãos, é interessante. Mas eu estava pensando o seguinte. É interessante que Jesus aqui, ele ameniza a palavra utilizada ali. Porque lá em Mateus, no capítulo 7, lá no discurso, no Sermão do Monte, Jesus fala assim, ó, não deis aos cães coisas santas. E nem jogue pérola aos porcos. Mas só que aqui Jesus, lá a palavra cães, lá, significa aquelas pessoas alheias, profanas, às coisas sagradas. Mas eu entendo que Jesus devia estar respondendo essa mulher com aquele risinho no rosto, meio que falando assim, eu já sei que você entendeu a realidade espiritual do reino de Deus. Mas você acha certo? Aquela coisa que a gente fala meio que rindo, e a gente vai conversando com alguém, você acha certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Olha só que Jesus utiliza o diminutivo para demonstrar carinho. Eu não sei se a gente gostaria de ser chamado de cachorrinho. Não ia pegar bem para nós. Mas Jesus usa essa palavra para mostrar o seguinte, ó, esses cachorros são aqueles cachorros que ficam em casa. Aqueles que dormem na cama. Aqueles que são assim, quase uma família, que o cara bota um adesivo atrás do carro, assim, dele, talvez da esposa e de uns filhos, e tem um cachorrinho assim, dando meio que um tchau. É mais ou menos isso que Jesus está falando. E aí essa mulher fala o seguinte: sim, Senhor, eu sei que isso não é correto, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, debaixo da mesa. Debaixo da mesa, Senhor. Até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. O que aquela mulher estava querendo dizer é o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Eu sei que o Senhor foi o enviado de Deus. Eu sei que o Senhor é o Messias. E eu sei que o Senhor pode dar apenas uma palavra e a situação da minha filha e da minha família mudará. Porque mais do que a situação daquela mulher, era a situação da família dela. Jesus é o Filho de Deus, enviado de Deus, para refletir em nós a glória dele mesmo. Mas em último lugar, quem é Jesus, baseado nesse texto? Jesus é o libertador. É aquele que pode quebrar as cadeias. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: que o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. E aí, Jesus fala o seguinte para aquela mulher: por causa dessa resposta, por causa dessa resposta, você já pode ir, porque o demônio já saiu. Ó, presta atenção. Você pode ir, porque o demônio já... Irmão, naquela hora aquela mulher tinha que tomar posse daquela palavra. Tinha que tomar posse daquela palavra. Porque Jesus fala o seguinte: ó, você pode ir indo. Você pode ir. Porque por causa dessa resposta, aquilo que você esperava já aconteceu. Meu Deus. Sem ver? Sem visualizar a menina? De longe? Sem tocar? Distante geograficamente, assim? Pode ir? Irmãos, quando eu olhei esse texto, eu pedi a Deus uma coisa. Eu pedi a Deus o seguinte: Senhor, que o Senhor nos dê fé para enxergar aquilo que nós ainda não enxergamos. E fé para tomar posse daquilo que o Senhor já fez e que nós ainda não estamos vendo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus falou para aquela mulher assim: olha só, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Irmão, quando Jesus falou isso, ele falou assim: ó, eu sou o libertador. Eu não preciso estar lá no lugar. Basta uma palavra minha, basta talvez um pensamento meu, e todas as obras das trevas vão cair por terra em nome de Jesus. Basta apenas, irmãos, basta apenas. E aí a gente tem que entender que o nosso Jesus não está ali brigando com o diabo, tete a tete, não, irmãos. É como se entrasse eu e o Vitor Belfort no octógono. É destruição total de Natan dos Santos Fernandes. Porque Jesus está lá. Martinho Lutero chegou a declarar que o diabo é o cachorro de Deus. Um teólogo fala isso, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que tem tudo nas suas mãos. É um Deus que criou tudo, do nada, com uma palavra. Então, quando Jesus declara isso para aquela mulher precisava ouvir aquilo, tomar posse daquilo e ir mesmo. Mas se você continuar lendo o texto aí, como é que aquela mulher encontrou a filha dela? Encontrou deitada. Talvez já tranquila. E o Marcos vai falar lá que o demônio já havia saído. Quando aquela mulher chega lá, ela agora vê no concreto. Vê com seus próprios olhos. Aquilo que até então Jesus tinha falado e que ela não tinha visto ainda. Que o Senhor nos dê fé para poder ver aquilo que nós ainda não vemos e tomar posse daquilo que Ele já preparou para as nossas vidas. Esse é o nosso Jesus. E é por isso que nós celebramos a Jesus através da ceia. É por isso que, em memória dEle, toda vez que nós nos reunimos como igreja, nós celebramos a esse Jesus. O Jesus que é o Filho do Homem, que se compadece do nosso sofrimento, que se entregou na cruz por nós. O Jesus que é o Filho de Deus, o enviado de Deus. O Jesus que é o libertador, aquele que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino maravilhoso do seu amor, da sua luz. E é com esse sentimento de fé nesse Jesus que eu quero convidar você a participar conosco desse momento de ceia. Se você é um crente em Jesus, está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a estar conosco. E se você, pastor, eu estou visitando essa igreja, eu ainda não sou crente, mas eu quero convidar você a permanecer conosco, porque para nós esse é um momento muito especial. É um momento onde nós celebramos a esse Jesus que nos amou de tal maneira que se entregou por nós.